Até agora abordámos temas principais como a habitação e a saúde, que dominam diariamente o nosso cotidiano. Agora vamos àquilo que é transversal a todos estes problemas, todos os problemas estruturais ou não no país, que é a questão dos salários, dos rendimentos, da fiscalidade, que nos afeta diariamente. Bem, efetivamente, nos últimos anos avançou-se com uma série de aumentos salariais e com uma série de ajustes ao longo das últimas governações. No entanto, segundo dados revelados pelo Eurostat, em novembro, Portugal tem uma das percentagens mais elevadas de percepção de pobreza, ou seja, a população portuguesa tem uma enorme percepção da sua própria pobreza. Simultaneamente, a Forbes lançou um estudo em que afirma que, em 2023, o poder de compra português caiu 4,7% para o valor de 13.906 € per capita por ano, contrariando a tendência europeia de um aumento de 5,8%. Ou seja, de que forma é que podemos, no final do dia, colocar o poder de compra dos portugueses a aumentar? João Paes, passava-te a palavra.
Era bom que fosse fácil, não é? Esta questão tem sempre várias circunstâncias onde podemos abordar. Agora, eu acho que não será errado dizer que melhores salários, melhores empregos, melhor economia. Certo? Acho que aqui vamos estar todos de acordo. Agora, como isso se faz? Eu acho que Portugal, nos últimos anos, tem, infelizmente, sofrido uma asfixia fiscal. E eu sei que muitos vão falar da grande distribuição e da questão das grandes multinacionais, mas a verdade e a realidade... Sim, eu já estou preparado, Morena, já reparei no sorriso, já estou preparado. Mas eu acho que também temos de ser aqui intelectualmente honestos para percebermos que, de grosso modo, em Portugal, aquilo que existe são pequenas, médias e microempresas. E são essas que fomentam a economia portuguesa. E são essas empresas e trabalhadores que acabam por criar riqueza para o Portugal. E essas empresas não têm os grandes lucros que daqui a nada vão tentar atirar à cara.
Não é aqui.
Oh, pois é, não é. Estás cá tu.
Eu acho.
Agora, há várias propostas que podemos elencar aqui, eu se calhar vou puxar por elas. E a Aliança Democrática, como não me engano é desta vez, propõe a redução do IRC de 21% para 15%, para a parte jovem, porque até pela questão do acesso a posteriori do meio universitário para o mercado laboral, o IRS jovem nos 15% até aos 35 anos e até pela emancipação jovem, que hoje em dia é mais tardia, acabamos por adicionar esta questão, e depois a redução escalonada do IRS. Estas são as três propostas, bandeiras, que a Aliança Democrática tem para apresentar. Mas obviamente que a economia e a fiscalidade não é só a nível de salários e impostos. E eu acho também, podemos aqui concordar, que as pessoas não se importavam de pagar este número elevado de impostos se tivessem os serviços públicos em condições. E eu acho que isto também acaba por ser uma das matrizes mais preocupantes neste momento pelos portugueses e em Portugal. Agora, o que é que eu poderia falar mais sobre esta questão? A aplicação do PRR também parece-me importante. O PRR, que foi grande bandeira eleitoralista há 2 anos, mas depois também não se veio a materializar e a executar. Eu até perguntava aqui ao Daniel se sabe a percentagem de execução do PRR. Pronto. Se qual é que é a percentagem do PRR neste momento executado. Porque ele foi, de facto, executado, foi alocado à questão da administração pública, e eu aqui acho que, para ter incentivado o motor da economia a crescer, poderia ter sido às empresas e a quem cria a riqueza, os trabalhadores, aqui também para não me baterem daqui a nada. E, portanto, também poderíamos falar do IVA, que também acaba por ser, há muitas pessoas que não falam muito do IVA, mas um IVA reduzido acaba por permitir um aumento de trocas comerciais e acaba por manter, se não aumentarmos a receita do Estado através do imposto. Portanto, podemos falar de vários setores. O PRR também pode ser aplicado, por exemplo, noutros setores de desenvolvimento, e eu aqui se calhar até iria mais daquilo que o Bruno falava em coesão territorial, porque vou terminar, por exemplo, em termos de acessibilidades, eu acho, e vou terminar aqui também neste modo, como comecei, que é o do território. Nós muitas das vezes falamos que temos aqui uma questão de interiorização. Eu não acho que Portugal seja um país que tenha interior sequer. Nós vivemos, é um país densamente litoralizado. E eu creio que, por exemplo, o desinvestimento que foi feito na ferrovia é um exemplo que nós não podemos continuar, que obviamente tem de ser um investimento que temos de acelerar, até porque nós, mantendo as acessibilidades mais rápidas, mais ágeis, conseguimos colmatar estas questões da habitação, dos serviços, da educação e da saúde, e não temos esta intempérie de onde é que eu vou quando terminar o ensino superior, porque a resposta será sempre óbvia, que é onde há oportunidades, infelizmente, que é Lisboa e Porto. Portanto, termino assim.
Obrigado, João. Sócio Monteiro e ele, passava-te a palavra.
Agora vou pegar-me alguns chabões que são conhecidos por causa da gente. De forma a pescar, queria ir aqui por duas partes. Primeiro, começar nos fundos europeus, que é importante também essa noção, porque, por exemplo, o impacto dos fundos europeus na zona centro teve uma taxa de crescimento nominal, teve uma influência direta de 26%. Ou seja, os fundos europeus são necessários para ajudar Portugal a crescer. Não é só na zona centro, é em todo o país. Então, falas aqui da taxa de execução do PRR.
Uhum.
O PRR estava planeado, e aqui corrijo-me o Daniel, é mais coisa do que eu, que estava planeado para acabar por volta de 2026. Não é? Neste momento estamos com uma taxa de execução de 17%. Por exemplo, Portugal 2020 era suposto para 2020, já foi adiantado, eu sei que tivemos o início da pandemia que justificou algumas coisas, mas também foi adiantado porque a taxa de execução estava fraca. E podemos ter aqui uma frase que diz que é preocupante e crítico, e um ritmo bastante fraco, da CNA, do PRR, da Comissão Nacional que deu o investimento do PRR. Ou seja, primeiro ponto, fundos europeus são necessários, mas têm de ser bem aplicados e bem geridos, e não têm tido uma taxa de aplicação tão grande. Até vou dar um exemplo, que agora está muito na moda, falaste de unir o território, falaste do TGV, que agora tem de ser feito um investimento público. Houve um aviso de candidatura a fundos europeus que financiava 80% e Portugal deixou passar. Ou seja, também é preciso perceber porque é que há alguns que nos podiam beneficiar não são aproveitados. Sobre os fundos europeus, acho que é aqui, são necessários, mas não podem ser do pão para a boca. Ou seja, Portugal tem de se tornar independente dos fundos europeus, deve recebê-los bem para crescer, mas não deve ser a parte fundamental. Sobre a forma fiscal, falar aqui que nós em termos de carga fiscal, como o PS diz, nós nem temos assim das maiores em termos europeus, mas em termos de esforço fiscal, dados do Eurostat, em 2023 nós estávamos em quarto lugar, ficando atrás da Grécia, da França e da Croácia. Depois aqui o meu colega da AD disse que se nós tivéssemos mais impostos, mas se fôssemos bem servidos, ninguém se importaria. Aí ele fala muito da Suécia e da Holanda. Temos cargas fiscais mais altas lá, como é óbvio, mas as pessoas lá não estão a debater com os mesmos problemas que nós debatemos cá.
Porque pagam mais. Sim, a escolha será debatida mais alta.
É mais à frente. Deve ser feita a minha. Pronto, então vamos à parte de baixar impostos, que é essa parte que eu gostaria. Taxa de IRS única de 15%, não só aos 35 anos, sendo gradual de 28%, para não batermos aqui na inconstitucionalidade de uma taxa única. Depois uma taxa de IRC para 12% para as empresas, tendo de ter 15 para as grandes multinacionais, porque não, nós não queremos dar nenhuma borla fiscal às grandes empresas, nós queremos é ter maiores empresas em Portugal. E, como foi dito aqui também, as PMEs são o nosso tecido empresarial, sem dúvida nenhuma. Qual é que é o grande problema de termos apenas PMEs e poucas grandes empresas? As grandes empresas pagam mais do dobro dos salários que as PMEs pagam. Mas o que é que nós temos às pequenas e médias empresas quando elas querem crescer? Mantém-te pequena. Mantém-te pequenina, porque se tu cresceres, vais pagar mais. E o que é que as empresas dizem? Ou metem a nossa sede fora, e posso dar aqui o exemplo da Irlanda. A Irlanda tem um resgate financeiro exatamente na mesma altura que Portugal. Neste momento tem uma taxa de IRC de 12,5% e as grandes empresas que pagam grandes salários e geram riqueza estão lá, não estão cá. Ou seja, nós temos de pensar exatamente que baixar impostos faz com que as empresas venham para cá e gerem riqueza. Porque aumentar salários por decreto vai fazer uma coisa, que vai fazer com que os preços aumentem a decreto também. Porque eu lembro, eu estava a trabalhar num setor que não é rico, estava a trabalhar numa pastelaria, quando o salário mínimo foi aumentado. No dia em que eu recebo a atualização do salário mínimo ser aumentado, vejo no telejornal que o preço dos produtos que são consumíveis também aumentou. Ou seja, aumenta-se o salário mínimo, as empresas vão ter a tendência de quem vende para aumentar os preços também. Não é por decreto que se faz crescer a economia, é contra as empresas para cá, e o Zé já não está a fazer sinal para eu me calar. Mas se vamos falar ainda mais à frente sobre isto, também é só um ponto simples. Portugal tem de crescer, e não cresce por decreto, nem nunca irá crescer por decreto.
Obrigado, Celso. Bruno Pedrosa, Partido Livre.
Bom, eu diria que os fundos europeus e o investimento público são a chave para transformar a nossa economia, se queremos uma economia de valor acrescentado, uma economia que pague bons salários. Para sairmos até daquela armadilha de baixos salários, que a direita muitas vezes nos quer meter quando fala na redução dos custos unitários de trabalho. Mas a verdade é que os fundos europeus, e em específico o PRR, a famosa bazuca, nós lembramos-nos que ela foi, a sua aplicação foi definida por um homem, por uma pessoa, pelo António Costa Silva. E isso fez com que, quer dizer, não é o procedimento correto. Como é que é possível que um programa de investimento da dimensão do PRR tenha sido definido apenas por uma pessoa, que sem uma abrangência da sociedade civil, sem ouvir a sociedade civil, e as consequências vêm-se hoje. Nós dizemos claramente que o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, não provoca nenhum problema na economia. Aliás, é dinamizador da economia. Portanto, temos que continuar o aumento do salário mínimo. Temos cada vez mais trabalhadores pobres que não conseguem pagar a renda da casa, não conseguem fazer face às despesas essenciais. E também não deixar que o nosso salário mínimo fique tão distinto do salário mínimo espanhol, porque isso dá um mau sinal às empresas que querem investir, ou aos investidores que querem investir em Portugal, que em Portugal se paga com salários baixos e, portanto, é uma economia de salários baixos e não é isso que nós queremos. Portanto, se não queremos, temos que aumentar os salários, nomeadamente o salário mínimo. Mas também temos que aumentar o salário médio. E o salário médio aumenta-se com o direcionamento do investimento público e dos fundos estratégicos para uma economia de valor acrescentado. Uma economia que pague melhor. Uma economia que permita melhores salários e, com isso, aumentar o financiamento da segurança social e prestar melhores serviços públicos. Mas depois também é preciso inovar ao nível das políticas públicas, para que, com novas ferramentas, para os jovens e as jovens serem eles e elas agentes dessa mesma inovação para transformar a nossa economia. Uma das propostas do livro que vai nesse sentido é precisamente a herança social, que é uma conta-poupança criada à nascença e que depois, quando a pessoa atinge a maioridade, entre os 18 e os 35 anos, pode usar para cumprir um determinado objetivo, seja para comprar material, para investir na sua vocação, no seu talento e, com isso, contribuir para a sociedade, seja abrir uma pequena empresa, criar uma cooperativa. Porque hoje a inovação depende das condições financeiras da família e, com esta nossa proposta, nós garantimos que a inovação consiga chegar a qualquer pessoa independentemente das condições financeiras e que todos beneficiemos com isso. Mas depois é preciso mudar também a estrutura económica, porque se uma das razões para os jovens emigrarem é que as empresas têm métodos de trabalho nos quais eles já não se reveem. E uma das propostas do livro que tem maior capacidade para atrair os jovens a fixarem-se em Portugal, e em específico no Distrito de Coimbra, é precisamente a Semana de 4 Dias, que o projeto piloto foi aprovado na Assembleia da República. Portanto, se hoje temos empresas no Distrito de Coimbra a praticar a Semana de 4 Dias, e temos, foi graças a esse projeto piloto que foi aprovado na Semana de 4 Dias, e que permitiu, não só, em muitos casos, aumentar a produtividade, mas também que as pessoas consigam conciliar a vida profissional com a vida pessoal.
Obrigado, Bruno. Daniel, PS?
Bom, esta questão, de facto, é uma questão de fundo que dava para um debate, a verdade é essa. A economia do nosso país, é preciso analisar, perceber efetivamente quais são as suas debilidades, porque nós podemos perceber, e analisando aqueles números que o Celso apresentou, de facto, nós não somos o país da Europa com mais impostos. Nós percebemos isso, vemos isso, e a pergunta que nós temos que colocar é: mas se nós até pagamos menos impostos, porquê é que não temos a mesma qualidade de vida que outros países europeus? E é importante perceber isso. De facto, há uma grande asfixia, não é asfixia, há uma taxa de esforço, foi o Celso falou, em relação aos impostos. E como é que... Eu conheço bem, eu também analiso, e também estudo, e também sou jovem, portanto, e também pago impostos, pago com bom grado, ainda bem que os pago. Mas aquilo que quero dizer é que, efetivamente, nós só conseguimos ultrapassar esta questão da economia de duas formas. Eu não acredito em choque fiscal. Eu acredito mesmo é no choque salarial. Eu acho que é a partir dos salários, aumentar os salários, que nós, efetivamente, conseguimos ter melhores condições de vida. E nós falamos sempre de uma questão, que é qualidade de vida. E, obviamente, nós não podemos esquecer que, por um lado, nós temos que aumentar os salários e o país, e ao longo dos últimos 8 anos, nós investimos em duas medidas, principalmente numa que foi, eu sei que nós não podemos falar de educação, e cálculo que seja para falar de educação, mas a verdade é que nós investimos muito na educação dos nossos jovens, e nós percebemos que a qualificação dos nossos jovens aumentou muitíssimo nos últimos anos, e temos cada vez mais jovens a entrar no ensino superior, mas a verdade é que depois não vem essa resposta dada pela economia, ou seja, nós não conseguimos alocar os nossos jovens depois nas empresas. E é aqui que entra a segunda parte, a transformação da economia, e aquilo que muito, muito fala o Pedro Nuno é isso mesmo, é alocar o financiamento público realmente na economia, na transformação da economia. E nós temos um problema deficitário na nossa economia, que foi muito bem o nosso colega do livro que falou, que é a questão do valor acrescido. Porque aquilo que produzimos já não tem o valor que nós queremos. E se nós queremos, efetivamente, ter uma rentabilidade, nós queremos trabalhar tendencialmente menos horas, mas temos que garantir o valor do mercado, este valor acrescentado. E por isso este investimento na revitalização da nossa economia, na transformação da nossa economia, é fundamental. Temos algumas propostas, evidentemente, acreditamos no aumento do salário mínimo. A verdade é que a direita dizia muito, bom, mas só se aumentar o salário mínimo as empresas vão cair, vão falir, as pessoas vão para o desemprego, ninguém vai ter casa, não vamos ter capacidade de fazer crescer a economia. A economia cresceu. Se nós analisarmos os números, evidentemente que nós percebemos que a economia cresceu. Com estas ideias socialistas, de esquerda, a economia cresceu, as empresas não caíram, as pessoas mantiveram o seu salário e, acima de tudo, conseguimos transitar neste desenvolvimento. Agora, é preciso, não é só diminuir os impostos, evidentemente temos uma proposta que diz respeito ao IRS jovem, mais uma vez temos que olhar para aquilo que é o cenário da realidade. Há 30 anos atrás um jovem não tem exatamente a mesma vida e as mesmas dificuldades que tem hoje um jovem, portanto temos que facilitar a vida aos nossos jovens no que diz respeito, e temos esta proposta do IRS jovem, mas é preciso ter a capacidade de perceber que não podemos estar constantemente a atacar os impostos, porque são os impostos que nos permitem ter uma salvaguarda de direitos, a saúde, a habitação, a mobilidade, porque não podemos dizer sempre que queremos investir, que queremos apostar e que ninguém pode ficar na rua e que queremos um Serviço Nacional de Saúde e uma educação livre e gratuita, mas depois estamos sempre a dar nos impostos. Isso não é correto. É importante perceber e salvaguardar que o pagamento de impostos é aquilo que nos permite estudar, trabalhar, aprender e ter uma vida livre e de qualidade. E por isso, é verdade que nós temos um conjunto de benefícios, não só o aumento do salário mínimo. A questão do salário médio é fundamental e essa é uma preocupação que nós temos. Há aqui também uma transformação, e deixo aqui mais para o colega do PCP, que nós temos vindo a ter, o movimento sindical tem tido algumas dificuldades, há menos jovens daquilo que tínhamos há 30 e há 40 anos atrás nos movimentos sindicais, e é importante que nós percebamos que nesta transformação da própria economia e das empresas, passaram, já não é tanta indústria que nós hoje temos no nosso país, temos agora outro tipo, estou mesmo a terminar, temos agora outro tipo de economia no nosso país, mas é importante que estes movimentos sindicais tenham força, principalmente até nas consultoras, que geralmente são tendencialmente à direita, desta liberalização do mercado, mas é importante que as pessoas se reúnam, consigam ter um conjunto de direitos e que coletivamente organizados possam ter, acima de tudo, uma luta e um dever e obviamente compromissos, e que os patrões consigam perceber que a partir do momento em que nós temos trabalhadores organizados, é preciso mesmo garantir um conjunto de direitos. E isso é fundamental, portanto, o movimento sindical tem aqui e deve ter ainda uma força acrescida e reforçada.
Obrigado, Daniel. Passar a palavra à Mariana, Bloco de Esquerda.
Obrigada. Eu acho que eu falar assim, o Partido Socialista parece que foi de reformas e foi tipo o socialista de esquerda nos últimos dois anos, que fizeram com que nós estivéssemos todos bem e nada a pensar em migrar, nem algo que tivesse aumentado a percentagem de jovens que neste momento estão a pensar efetivamente em migrar. Queira que seja efetivamente assim os programas dos próximos dois anos. Bom, é verdade, ou agora, não é verdade que nós estamos com uma taxa de imigração à semelhança daquela que estávamos entre 2011 e 2014. Há menos jovens a migrar neste momento, mas têm saído diversas sondagens e algumas delas da Aximax também, que dizem que mais de 50% dos jovens em Portugal neste momento estão a ponderar emigrar. E eles ponderam emigrar isso efetivamente por duas razões, que têm que ver efetivamente com o facto da nossa economia estar estruturada da forma como está estruturada, que são os baixos salários e não a carga fiscal, e isso concordo plenamente, e a habitação, ou seja, é necessário haver condições para viver, trabalhar e ter uma vida digna em Portugal, e essa razão é essencial. Portanto, antes de vir aqui para a Justiça Fiscal, e para responder aqui algumas coisas que o Celso disse, que acho que é importante, aquilo que o Bloco defende e que sempre defendeu é que nós temos que passar de ter uma economia concentrada em baixo valor acrescentado, ou seja, uma economia em que a maior parte dos nossos serviços estão concentrados no turismo e na especulação imobiliária, não é possível fixar jovens quando se tem uma economia concentrada em baixo valor acrescentado, e fazer uma transição económica para uma economia de alto valor acrescentado que tenha que ver diretamente também com justiça climática, com sustentabilidade ambiental, com a modernização dos nossos setores da economia, é essencial para conseguirmos garantir isto. É preciso também um aumento real do próprio salário que não seja comido pela inflação. Por isso, quando nós dizemos, e não achamos que seja única e exclusivamente o aumento do salário que vai fazer com que se altere a economia, fazendo um shift efetivamente para uma economia de valor acrescentado, e sim aumentando o salário, porque é obrigatório fazê-lo, quando o nosso problema é um problema de distribuição de riqueza também, nós queremos que haja um aumento dos salários reais que não seja comido pela inflação, portanto, um aumento do salário mínimo que depois seja aumentado acima da inflação à medida que a taxa de inflação se vai alterando, e um aumento do salário médio, em particular na administração pública, para que depois o resto também seja feito por arrastamento. Portanto, nós achamos que se efetivamente se valorizar a administração pública e a administração central, se o Estado valorizar os seus próprios trabalhadores fazendo, aumentando o salário médio, depois é natural e necessário que no resto dos setores em Portugal se aumente também o salário médio. Portanto, essa é essencial. E outra medida essencial que já falámos aqui é uma política de habitação robusta, não é? Como já foi aqui falado, que não vale a pena voltar novamente a dizer, mas achamos sim que se houver um shift na economia, tiver que termos uma economia de alto valor acrescentado, um aumento real do salário, tanto o mínimo como o médio, em conjunção com uma justiça fiscal que esteja direcionada para determinados campos que já vou explicar, e dizendo aqui, por exemplo, o Bloco também propõe uma política de progressividade fiscal com uma redução do IVA de eletricidade e das telecomunicações para 6% e um cabaz de alimentos essenciais para zero. Ou seja, não é verdade que nós também não queremos alguma redução fiscal. Queremos a redução fiscal para as pessoas certas e para as pessoas que efetivamente o precisam, e não dar bordas fiscais às grandes empresas. Essa é a diferença. E achamos que deve haver também uma aplicação de impostos sobre os lucros excessivos e sobre os criptoativos também é essencial. E por isso, sim, acho que a reforma do BE, fiscal do BE, centra-se em três pontos que têm que ver diretamente com justiça e com progressividade. Desde logo, o desagravamento dos impostos sobre o trabalho e sobre os bens essenciais, por contrapartida às formas mais eficazes de taxação das grandes fortunas. E aqui, sendo vocês tão defensores do mérito, parece-me que taxar as grandes fortunas deve ser alguma coisa com a qual concordam, e a criação de um imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas no Reino Unido é inclusivamente menor do que aquele que nós efetivamente propomos. Portanto, acho que sim, acho que devemos ter o apoio da EL no Parlamento relativamente a esta medida, parece-me. A tributação justa dos lucros das grandes empresas e atividades especulativas, de forma a reverter o desagravamento fiscal sobre os rendimentos de capital e penalizar as atividades puramente especulativas, também achamos que é essencial para conseguirmos garantir esse valor que necessitamos. E depois o combate à evasão fiscal e à despesa fiscal injustificada, com a revisão dos benefícios e regras fiscais abusivas, também é um ponto pelo qual o Bloco se tem batido, e achamos que pode contribuir para uma justiça fiscal que se baseie efetivamente em justiça e em progressividade pura. Portanto, lá está. Dizia que estas são as três medidas essenciais. Fazer uma alteração da economia para termos uma economia de alto valor acrescentado, aumentar sim o salário mínimo e o salário médio, e termos uma justiça fiscal que se baseie nessas duas palavras, em justiça e em progressividade, taxando as grandes fortunas, taxando quem tem mais e desagravando a taxação de quem efetivamente precisa desse mesmo desagravamento.
Obrigado, Mariana. Gonçalo, PCP?
Bom, falando em salários e rendimentos, como eu disse há bocado, é uma emergência nacional o aumento dos salários para a saúde. Daí que as nossas propostas e a nossa proposta, digamos que nós costumamos colocar mais vezes, seja sem dúvida alguma o aumento do salário mínimo no imediato para os 1.000 euros, com um aumento tanto de 15% no mínimo de 150 euros. Portanto, isto não é um número, nem é uma percentagem que surge do nada. Portanto, os 15% foi precisamente o valor que os trabalhadores perderam nos três últimos anos em poder de compra. Portanto, é o recuperar dos últimos três anos do poder de compra dos trabalhadores. E, portanto, não é nem pode ser proibitivo este tipo de aumentos. E depois há esta questão também, portanto, que costumam-nos, inclusive, atacar muito com esta ideia de que, pronto, os salários aumentando, as PMEs não aguentam. Bom, queria só deixar também o dado que 14% é o número médio dos gastos das empresas, pequenas, médias, microempresas e grandes empresas, portanto, é o número médio de gastos. Portanto, é preciso sim é cortar noutros gastos, nos gastos com a energia, nos gastos com todas as outras questões relativamente às empresas e às pequenas médias empresas. Até porque se nós formos, como ainda nós constantemente estamos aí, por exemplo, à Baixa de Coimbra, a falar com os comerciantes,
todos os comerciantes dizem que as pessoas entram, mas não compram nada. E não compram nada porque não têm dinheiro na carteira. Esta é a realidade, não têm dinheiro na carteira. Portanto, nós não podemos exigir às pessoas que entrem nas lojas e comprem coisas, né? Comprem produtos, se elas não têm dinheiro na carteira. É preciso pôr-lhes dinheiro na carteira. Né? E depois há esta questão também do salário médio que nós vemos também com importância central. Há uma medida que é essencial para nós. Portanto, falava-se da importância dos sindicatos e do movimento sindical. Mas atribuir importância ao movimento sindical é precisamente revogar a caducidade da contratação coletiva. Nós estamos a falar de um país, em Portugal, que estamos, ou seja, 15% dos trabalhadores, 15, 16, 17% dos trabalhadores são sindicalizados. Bom, a maioria deles acaba por ganhar, digamos, algumas vantagens, nomeadamente com a contratação coletiva, não? Com os acordos da concertação social, por causa das portarias de extensão, portanto, abrangendo aos 70, 80% os trabalhadores desses benefícios. Não? Mas a realidade é que a contratação coletiva, a revogação da caducidade da contratação coletiva tem uma importância ímpar, porque estamos a falar de pôr os sindicatos a discutir de pé para pé, no mesmo plano de igualdade com as empresas. Estamos a falar de os trabalhadores estarem protegidos com o seu acordo coletivo de trabalho não durar apenas um ano. Porque muitos têm benefícios e os acordos coletivos de trabalho têm sido realizados graças à luta dos trabalhadores, é uma realidade, mas a realidade é que vamos a ver e depois duram um ano. Não é? E não é isso que os trabalhadores querem. Não querem um acordo coletivo de trabalho que dura um ano e depois regressem exatamente à estaca. E depois há outro valor que eu gostaria de falar de rendimentos, que é os rendimentos dos mais idosos. Porque a realidade é que nós também propomos um aumento no mínimo de 70 euros para todas as reformas, no mínimo, portanto, numa taxa de 7,5%. Isto equivale no bolo a 1.800 milhões de euros, que é precisamente o valor, portanto, isto até parece coincidência, é precisamente o valor de benefícios fiscais que este Orçamento de Estado do Partido Socialista atribui. E, portanto, é colocar o dinheiro onde ele tem que ser colocado. É colocar o dinheiro nos trabalhadores, na juventude, nos reformados, dinamizando o mercado interno, dinamizando aquilo que são as pequenas e médias empresas, que essas sim merecem baixas de impostos, e o PCP também propõe isso. Inclusive, propomos, já vamos falar de fiscalidade, mas só para terminar, nós inclusive colocámos também a proposta da baixa do IVA, da baixa do IRS para os escalões mais baixos do trabalho, porque consideramos que é preciso, de facto, taxar mais o capital e menos o trabalho. E essa é a diferença fundamental, essa é, digamos que, a base que nos orienta.
Obrigado, Gonçalo. Bem, fico bastante agradado. Tenham todos mencionado a questão da juventude, a questão do esforço fiscal nos mais jovens e do acesso à habitação, porque a próxima pergunta debruça-se realmente sobre isso. Na questão da fuga dos cérebros, que é um fenómeno que tem cada vez crescido mais em Portugal, quase criando uma relação de formação e imigração entre o Estado e os jovens. Com uma piada, os números que o Celso Monteiro trouxe, eu também os tinha aqui, é um estudo que é muitas vezes trazido para a Ribalta, e a questão é que o esforço fiscal português encontra-se no quarto lugar e é muitas vezes relacionado com a questão da fuga dos cérebros. E assim a minha pergunta, e pedindo também que fossem o mais sucintos possíveis, é qual é que é a medida mais urgente, qual é que é a medida que acaba por colmatar o problema mais urgente na fuga de cérebros? Ou seja, de que forma tornamos o país mais atrativo para os jovens e para a fixação de talentos no país? João Paes, passo a palavra.
Bem, eu, em primeiro lugar, percebi aqui que vivo num país diferente e que, se calhar, não estou bem no Portugal que pensava estar. Mas ainda bem que a minha malta de esquerda está aqui com uma positividade acérrima e fico contente com isso. Só para espigaçar um bocadinho o debate. Agora, relativamente a isto, da fuga dos cérebros, que é uma das minhas maiores preocupações neste momento, que é a retenção de talento. Quer dizer, nós não podemos continuar a investir no nosso talento, nos nossos jovens, e depois a porta que nós fazemos, ou aquilo que nós dizemos, é: não tem lugar em Portugal, temos de ir para outros sítios. E isso é, obviamente, que é um perigo. Agora, nós também temos de ter cuidado é com outra circunstância, que é, e falávamos e bem nesse sentido, que é: nós hoje temos um ensino superior forte, pujante, é verdade que somos a geração mais qualificada de sempre, pelo menos com mais oferta curricular, com mais oferta educativa, mas depois não temos empresas que coadunem e que consigam receber esse talento. E eu aqui falava de um ponto também importante que eu gosto sempre muito de mencionar, que é: quando falamos de educação e quando falamos de detecção de talento, também não nos podemos esquecer de uma parte essencial para mim, que são os cursos profissionais, e que me parecem a mim que cada vez mais estão estereotipados na sociedade portuguesa e cada vez mais são desvalorizados. E obviamente que a mim a grande preocupação daqui a 10, 20 e 30 anos, se é verdade que temos as pessoas mais capacitadas ao nível de licenciatura, de mestrados, de doutoramentos, e que é bom para a criação de inovação e de conhecimento e de uma maior otimização nas empresas, também precisamos de um reforço no setor primário e nestes cursos profissionais. E isso não tem acontecido, muito por culpa também cultural, sinto eu neste momento, até das escolas, mas também não tem acontecido porque os jovens também não veem nestes cursos profissionais uma porta de acesso ao mercado laboral. E daqui a 10, 20, 30 anos vamos ter um grande problema no setor primário português e no grande trabalho, por exemplo, é um canalizador, um serralheiro, um pedreiro, que são importantes para esse caso. E eu agora vou para o contrário, que é, com este status quo que nós temos, obviamente que também temos de estar abertos a receber pessoas de outros países e que também colmatem numa primeira fase inicial este tipo de inverno demográfico neste sentido que temos, ou seja, não só tentar que as universidades e que o ensino superior estejam coadunados com as empresas, mas também temos essa receptividade de aceitar esta questão de outras pessoas virem para o país, para o nosso país trabalhar, e numa primeira fase colmatarem também esta decadência que temos num setor primário. E dou aqui um exemplo próprio. Hoje em dia, há bocado falávamos da questão da habitação e da construção, mas hoje em dia nós não temos construção, muitas das vezes é porque também não há mão de obra nessa questão. Portanto, somos uma geração qualificada, sim, mas se calhar não em toda a linha, e isso também é um problema neste momento. Agora, a capacidade de retenção parte muito pelo trabalho das universidades, mas também das empresas em se adaptarem, e aqui também concordo com o livro, que se calhar uma das propostas a médio e longo prazo será a proposta de 4 dias, porque eu acho que hoje em dia a nossa geração pensa diferente, que é: queremos socializar, queremos ter uma vida mais ativa, e um trabalhador feliz será certamente também um fácil impulsionador de uma otimização nas empresas, e portanto...
Obrigado, João.
O Vertigo, vais votar à lei agora.
Não, pelo contrário,
eu
acho que tu é que vais votar
no
livro
do outro. Ou pensa. Celso Monteiro, ministro liberal, passa-te a palavra.
Antes de ir ao tema, respondo aqui à Mariana um pouco, que espero que aí ao voto ao lado do Bloco de Esquerda algumas coisas. Eu também, quando venho a estes debates, fico sempre super contente, porque ouço falar de tirar burocracia, ouço na questão da construção, preciso construir mais, no vosso caso mais público, no meu caso mais privado. Eu também espero que o Bloco, em alguns casos, vote ao lado da iniciativa liberal, como não tem sido, e aqui falo contra mim também, ele que não tem votado provavelmente muitas vezes ao lado do Bloco. Espero que agora, a partir de agora, se consiga fazer uma sinergia para melhorar o país. Mas há uma questão que difere muito do Bloco da IEL, e isso nós temos de ter garantidamente. Vocês têm responsabilidade na governação, nós não. E isso é uma coisa que também tem de ser dita. Sobre a questão da fuga de cérebros, fala-se que nós somos a geração mais qualificada de sempre, e somos. O problema é que nós somos a geração mais qualificada de sempre, também é sair do país. E fala-se aqui dos jovens licenciados. Um dado importante é que um jovem licenciado, alguns anos atrás, recebia mais, em comparação a um jovem não licenciado, do que recebe agora. Antigamente era 23,9, agora caiu para os 20,9. E o poder de compra dos jovens licenciados também tem caído, tem vindo a cair. A última análise é que voltou a cair 6%. Ou seja, voltamos para o mesmo. E para nós é fundamental nisso. Os nossos jovens saem lá para fora à procura do quê? Melhores salários. E não vão lá para fora à procura do salário mínimo do país em questão, ou à procura de salários maiores. E isso tem de ser um ponto estrutural. Depois, dando só aqui uma chega também ao Partido Socialista, para o Bloco não dizer que eu só bato no Bloco, fosse a questão da devolução da propina, a questão de devolver os 600 euros ao ano. Eu fiz isto no debate na FEDUCA, o Bruno estava lá, E pode ser aqui o advogado de defesa. Eu perguntei aos jovens que lá estavam quantos deles é que ficariam em Portugal pela devolução da propina para não ir ganhar o broto que ganham. Mas já nenhum levantou a mão. Ou seja, nós temos efetivamente de ver o que é que os jovens procuram, e eles procuram melhores salários também, concordo, procuram habitação, procuram serviços de saúde, procuram olhar para os seus irmãos mais novos, que é o meu caso, tenho de 5 anos, e ver qual é que é o país que eu quero para ela. E, desculpa, aí tenho que concordar com os João Paes, vocês falam de um Portugal que não... E do que eu vejo na rua não é o Portugal que existe, e temos de mudar efetivamente Portugal. Temos de lutar por um Portugal com o futuro. Não sei se nós ainda vamos falar de ensino superior. Acho que ainda há outra pergunta, então não me vou debruçar muito sobre isto. Voltamos à questão dos jovens, salários, habitação, educação, saúde, e, acima de tudo, mudar um bocado o chip, porque nenhum jovem em Portugal ficará apenas pela devolução das propinas por medidas pequeninas. É preciso ter mesmo mais vontade para mudar, e passa pelos salários. Baixar impostos, fazer com que os salários cresçam, não por decreto.
Mas,
eu acho que eu ia. Mas até para vamos ter um momento de debate mais acerto, depois falaremos sobre isso. Por isso, primeira medida para os jovens cá ficar, dar-lhes as condições que eles querem, que é ter melhores salários, melhor habitação, e isso não passa só por decreto.
Obrigado, Sócio. Bruno Pedrosa, Partido Livre.
Há poucas semanas reunimos com a Associação Académica de Coimbra e um dos temas que falámos foi precisamente a imigração jovem. E as principais razões que eles nos apresentaram foi a precariedade e os baixos salários, não foi tanto a carga fiscal. A verdade é que a maior parte dos jovens imigra para países onde a carga fiscal até é equivalente à portuguesa.
Mas ganha mais.
Mas também paga mais. Esse é que é o problema. E a precariedade também é um fator muito importante que tem que ser resolvido. Portanto, eu diria que se aplicarmos a receita da iniciativa liberal, provocar um choque fiscal no Estado, o Estado não vai ter capacidade para dar resposta em setores essenciais como a habitação, como a saúde, como ensino superior, que são hoje os elementos fundamentais para a melhoria do nosso país. Porque nós sabemos que uma das principais medidas tomadas depois do 25 de Abril, que o país era mais pobre nessa altura, para aproximar o Portugal dos países da União Europeia, foi precisamente criar um Estado Social, seja com o Serviço Nacional de Saúde, seja com a Universidade, com acesso à Universidade mais democratizado. Portanto, se aplicarmos a receita fiscal da iniciativa liberal de provocar um choque fiscal, isso provocará um rombo nas contas do Estado, que depois não conseguiremos ter os serviços públicos que ambicionamos ter e que poderemos ter. Agora, quando precisamos de uma reforma fiscal, sem dúvida, precisamos de uma reforma fiscal reduzindo o peso sobre o trabalho e aumentando sobre a riqueza e sobre o capital. Mas o importante é que os impostos sejam direcionados para resolver os problemas, nomeadamente para erradicar a pobreza. Porque, principalmente a pobreza como fenómeno estrutural e permanente, que ainda temos. As notícias recentes mostravam que o risco de pobreza entre a população desempregada aumentou nos últimos anos. E, portanto, é importantíssimo que nós não só reforçamos a segurança social para que ela dê resposta a quem precisa, mas também que se criem novas medidas, como, por exemplo, o rendimento básico e condicional, que nós defendemos que deve ser feito um projeto piloto para a sua implementação, para definirmos a base para a sua implementação, e, portanto, um projeto piloto é a primeira fase para irmos nesse sentido, para que consigamos, efetivamente, erradicar a pobreza e com isso, trilhar um caminho de progresso para o país.
Obrigado, Bruno. Daniel, PS. Bom, a palavra.
Esta, de facto, podia ser a pergunta para concluir o nosso debate, porque, de facto, foi tudo aquilo que nós temos vindo aqui a dizer e que nós conseguimos fixar os jovens. Primeiro que tudo, acho que é importante também dar aqui uma nota. Nós fomos um país que emigrou. Não há problema de orçamento nenhum, e não há mal nenhum nesse facto. Aliás, nós vivemos numa comunidade europeia exatamente porque temos esta liberdade de estar entre países, em segurança. O problema aqui é quando nós somos obrigados a procurar melhores condições de vida lá fora. E, de facto, nós conseguimos resolver isso se nós conseguimos dar aqui resposta a três áreas essenciais. A habitação, que foi exatamente o que falámos, a capacidade em que nós conseguimos, nós jovens, nos emanciparmos e ter uma habitação, a qualidade laboral, porque não basta hoje ter uma licenciatura, se bem que hoje ter uma licenciatura e ter um mestrado é muito mais valorizado, e portanto não podemos esquecer isso. Quem não tem uma licenciatura hoje, quem não tem um mestrado, tem uma dificuldade na entrada no mercado de trabalho muito diferente daquelas que são as pessoas que efetivamente têm a entrada nas licenciaturas e conseguem finalizar as licenciaturas e os mestrados. E por último, também a questão de, não só da educação, como eu disse, da habitação e do emprego. E estas são as três áreas essenciais. Se nós queremos efetivamente conseguir fixar os jovens, nós não conseguimos fazer sem dar resposta nestas três áreas. Há aqui um dado também que é importante nós dizermos, e o Sol se falou muito na desvalorização de hoje ser licenciado ou mestre. O que ele não contabiliza era a taxa de desempregados na altura quando a direita liderava ou governava o país, a taxa de desemprego dos jovens. Que é importante perceber que esta diferenciação entre a quantidade de jovens que estavam no desemprego e a quantidade de jovens que nem sequer ambicionavam entrar no ensino superior porque não havia capacidade. O número de bolsas que eram dadas, o limiar a elegibilidade, e a Mariana fez comigo parte de uma académica que efetivamente nós conseguimos combater muito isso, e na altura havia muitos jovens que abandonavam o ensino superior porque não havia capacidade do Estado de dar bolsas. E é importante nós percebermos o que é que nós fizemos quando estivemos na governação. Há uma clara diferença, é que nós efetivamente investimos na educação, investimos na habitação, com alguma dificuldade, sabemos bem, nós já aqui apresentámos essas soluções, e a verdade é que nós apresentámos soluções para o mercado de trabalho. O salário mínimo não é aquele que era, o salário médio não é aquele que era, e a forma de ver a sociedade e ver o nosso país é muito diferente. Nós não vivemos num país diferente. Nós sabemos bem aquilo que fizemos, principalmente nos últimos 8 anos e sobretudo nos últimos 2 anos, porque nós tínhamos uma pandemia pelo meio, que não é desculpa, eu já sei que a pandemia é sempre usada como desculpa, mas a verdade é que condicionou muito o crescimento do país, não foi só do nosso país, foi também da Europa, e a verdade é que nós tínhamos aqui, e a guerra na Europa, nós não podemos esquecer, a guerra que hoje temos na Ucrânia, que alguns tendem a não olhar para ela, mas a verdade é que fez com que disparasse o preço da eletricidade, dos materiais de construção, e isso tem tudo um impacto. E se nós hoje, indo ao encontro daquela que é a questão fixar jovens, nós temos que conseguir olhar para aquela que é a realidade europeia, olhar para aquela que é a realidade do nosso país e dar resposta na educação, na habitação e no emprego. E só assim é que efetivamente os nossos jovens vão querer continuar a ficar no nosso país.
Obrigado, Daniel. Mariana, logo esquerdo, tens a palavra.
Obrigada. Eu acho que respondi basicamente a esta pergunta na última, não é? Eu falei um bocadinho sobre justiça fiscal, mas acabei por olhar para a última pergunta sobre a economia como uma forma também de explicar um bocadinho porque é que eu achava que os jovens estavam a sair do país, quais é que são as nossas respostas efetivamente para isso. Portanto, para não me repetir, eu acho que há várias coisas que temos que analisar aqui daquilo que também foi dito. Desde logo, o que é que nós achamos que é a fuga de cérebros e a própria qualificação, não é? Falava aqui muito bem que é importante valorizar o ensino profissional e eu não podia concordar mais, exatamente porque nós agora, tal como estávamos a ver em 2008, 2012, 2013, 2014, é a realidade, é a altura em que mais jovens emigraram, aí podemos falar de fuga de cérebro, é a altura da Troika e depois do cumprimento do memorando da Troika, são os dados, é a estatística, estou a ver ali o Celso com os gráficos, se virmos o grau de imigração jovem, não sei se ele trouxe esse também, mas a estatística nota-se perfeitamente que a maior parte dos jovens emigrou durante essa altura, e agora quando nós falamos de imigração dos 15 aos 39 anos, estarem lá fora, vem também dessa mesma geração que foi nessa altura e que depois ficou, foi aí que nós começamos a falar de fuga de cérebros. Portanto, nós garantimos, e já sei que vamos falar sobre isso, portanto não me vou alargar neste ponto, uma democratização efetiva do ensino superior é essencial, garantirmos uma democratização efetiva do ensino profissional, dos cursos técnicos especializados, é essencial, e garantirmos uma democratização do ensino ao longo da vida é essencial para conseguirmos formar jovens em Portugal e conseguirmos fixá-los cá. Mais uma vez, os jovens migram efetivamente porque os salários são baixos, aqui acho que já toda a gente concordou sobre isso. Como é que nós conseguimos aumentar os salários? Essa é que é a diferenciação. Eu não acho que com a diminuição da carga fiscal, que vai desde logo causar muitos constrangimentos na forma como nós conseguimos financiar efetivamente o nosso Estado social e criar desigualdades totais entre jovens que têm mais condições económicas ou pais com mais condições económicas e aqueles que não têm. Vai resolver a situação, até porque se nós acabássemos com os impostos, se eu ganho 1.500 € por mês, a minha renda custa 1.100, eu fico, se eu não pagar qualquer tipo de impostos, os 1.500 € brutos, fico com 400 € ao final do mês na mesma, não é? Portanto, ou seja, não é a diminuição da carga fiscal que vai fazer com que efetivamente nós consigamos aumentar os salários. Portanto, mais uma vez, o aumento salarial é essencial, tanto o aumento do salário mínimo como o aumento do salário médio são essenciais nesse campo, e o Estado tem essa mesma responsabilidade de começar pela administração pública e pela administração central, que tem esvaziado. É importante dizer que tem esvaziado nos últimos 2 anos, não, e é necessário reverter esse mesmo esvaziamento, é necessário contratar mais profissionais para a administração pública e para a administração central e valorizar os seus mesmos salários, e depois combater a precariedade laboral, exatamente de acordo. E aqui começamos, mais uma vez, não pegando no próximo tema e na próxima resposta, pela própria investigação, não é? Nós temos jovens que querem prosseguir a investigação em Portugal, que querem uma economia de alto valor acrescentado, que querem contribuir para a modernização do país e que não o conseguem fazer porque são bolseiros precários com 40, 45 anos e continuam a ser bolseiros precários. Portanto, fazer com que, inclusivamente, na nossa carreira científica, possa haver na área da investigação a revogação do Estatuto de Bolseiro de Investigação Científica, com contratos de trabalho, com 14 meses, direito a subsídio de desemprego, custos, direito aos outros direitos laborais que qualquer outro trabalhador tem, porque são efetivamente trabalhadores, é essencial, uma política de cooperação das instituições de ensino superior, laboratórios, centros de investigação, que criem efetivamente conhecimento científico no país, que vai ser e vai servir à população, é essencial para garantirmos isto. Portanto, eu diria que são estas 4 áreas. Democratização do acesso ao conhecimento, salários, trabalho, salários de trabalho, aqui estando os dois em conjunto, habitação e condições dignas de vida. A mim parece-me que se nós conseguimos resolver estes mesmos problemas, que acabam por afunilar todos para uma mudança total da forma como nós perspectivamos a nossa economia, conseguimos fixar jovens em Portugal e conseguimos garantir que eles têm aqui também um sítio onde possam ficar. Não há mal nenhum em sair do país, não há mal nenhum em sair do país por escolha. O que está errado é quando nós insistimos na perpetuação de um sistema que vai expulsar os nossos jovens. Eu acho que é isso que todos nós sentimos, não é?
Obrigado, Mariana. Uma salva, tens a palavra, PCP.
Eu honestamente corro o risco de me repetir um bocadinho em relação à pergunta anterior, mas sou pegando até naquilo que o colega do Livre disse. Bom, eu sou assíduo nas Assembleias Magnas e foi precisamente discutido a tal moção. E eu lembro-me que no ponto do trabalho, a académica tinha 2 propostas muito interessantes. Uma delas, a revogação da caducidade da contratação coletiva. A outra era a cada posto de trabalho permanente um contrato de trabalho. Ou seja, esta questão da precariedade laboral é uma questão que afeta os jovens de uma maneira brutal, não é? A quantidade de jovens, por exemplo, nós vemos hoje a trabalhar nos serviços de entregas de comida ou do que quer que seja. A quantidade de jovens que, por exemplo, na questão do... Falava-se há bocado dos cursos profissionais e porque é que eles não... E porque é que eles, às vezes, sofrem de algum estereótipo e tudo mais. A realidade é que um estudante do curso profissional trabalha centenas de horas no seu estágio e não recebe absolutamente nada, ou recebe muito pouco. Portanto, como é que nós queremos valorizar estes cursos? Se nós temos um estudante que está a trabalhar, que está num posto de trabalho permanente, mas não tem um contrato de trabalho, não recebe um salário. E, portanto, não podemos andar muito às voltas. O problema central para os jovens é o salário. O salário e, naturalmente, a habitação. Mas, correspondendo com a questão dos salários, as outras questões ficam mais fáceis de resolver. Eu, com mais dinheiro na conta, consigo pagar mais facilmente a minha casa. Não vamos ter dúvidas disso. E, portanto, propostas da noção, no qual também a CDU também já reuniu com a académica, e essas 2 propostas são 2 propostas muito interessantes, propostas que a CDU defende plenamente e que tem colocado sucessivamente na Assembleia da República. E, além desta, também uma outra que acabou em 2003, que era o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador. Porque a realidade é esta. Nós estamos a falar de que os trabalhadores, em particular os jovens, sofrem nas empresas Porque lá está, por esta questão dos contratos de trabalho, das normas gravosas da legislação laboral, que não vêm já do período da PAF, que já vêm anteriormente a esse período das normas gravosas da legislação laboral. A questão também do período experimental, que é demasiado extenso e que muitos jovens acabam por sofrer essa situação, porque no período experimental qualquer pessoa pode ser despedida sem qualquer tipo de direitos, é uma realidade, também se pode demitir e não ter que dizer nada ao seu empregador, mas não é isso na maioria de, que acontece na maioria das vezes. Aquilo que acontece é chegamos a tal dia e está despedido, não há completamente não há nenhum direito e portanto terminaria com o problema central dos jovens, o problema que é para tratar relativamente aos jovens e aquilo que assegura que os jovens fiquem em Portugal é o aumento do salário mínimo, é o aumento do salário médio, é o aumento do salário médio e é, sem dúvida alguma, garantir rendimentos suficientes para a sua vida.
Obrigado, Gonçalo. Bem, entramos na reta final do debate e agora vamos ter um modelo de respostas rápidas. Terão um minuto para responder à resposta à pergunta que eu direcionar. Então começamos também por aquilo que foi tantas vezes referido, que é a questão da fiscalidade. Portanto, peço que os partidos agora respondam cerca de um minuto à seguinte questão. Será uma reforma fiscal a solução para o país? João Paes, AD?
Muito simples. Será certamente uma reforma fiscal a solução para o país, mas tem que ser acompanhada, obviamente, também com os salários. Obviamente que isso é... Eu sou mais rápido,
portanto. Celso, e ele?
Não vou lá tempo. Passa por uma forma fiscal, como é óbvio. Baixar impostos para que as pessoas consigam, tal como toda a gente nesta mesa diz, ao final do mês terem mais dinheiro no bolso. E deixar aqui um apontamento claro e sucinto. A Iniciativa Liberal não é, nem nunca foi, contra o Estado Social. Deixem-nos claro esse pendente ao peito, que nós não somos contra o Estado Social. Nós temos um Estado Social que funciona.
Bruno Pedrosa, livre?
Precisamos de uma reforma fiscal, sim, aumentando a progressividade.
Afinal,
isto é, aumentando a progressividade dos impostos, do IRS, por exemplo, diminuindo a burocracia no que diz respeito ao preenchimento do IRS, por exemplo. Precisamos de diminuir os impostos sobre o trabalho, como eu referi, e aumentar sobre a riqueza e o capital. Pronto, são alguns dos exemplos das reformas que são essenciais nessa área fiscal.
Daniel, tese?
Eu acho que, relativamente à questão dos impostos, evidentemente que nós não podemos olhar sempre exatamente da mesma forma, temos que evidentemente ver em quanto é que está a sociedade, quais é que são as necessidades das pessoas e obviamente direcionar para a redução de impostos para o que realmente importa, para o trabalho, para as pessoas, aumentando os rendimentos e obviamente taxar evidentemente quem tem mais e portanto nós fortalecendo assim a nossa sociedade, por um lado um Estado Social que evidentemente garante que todos nós temos saúde, educação, mobilidade, justiça e, obviamente, tendo aqui uma reforma também na parte fiscal, mas, evidentemente, garantindo sempre aquilo que são as liberdades e as garantias das pessoas e o Estado Social forte.
Mariana, Bloco de Esquerda.
Uma reforma fiscal ou uma reforma da justiça fiscal única e exclusivamente não resolve qualquer tipo de problema no país. Não basta falar só sobre carga fiscal. Obviamente que nós já dissemos aqui e concordamos que deve haver uma reforma fiscal que tenha em conta a justiça e a progressividade e concordamos sim que se deva taxar menos os rendimentos do trabalho e mais sim as grandes fortunas e o capital, mas só isso não vai resolver os problemas que o país tem. É necessário, sim, falar de trabalho e de falar de que forma é que nós conseguimos efetivamente valorizar o trabalho. É necessário falar da economia e de uma economia de alto valor acrescentado e não de uma economia de baixo valor acrescentado, que é aquela em que nós neste momento estamos. É preciso falar de habitação e de um programa que vá resolver a crise habitacional em que nós estamos neste momento de forma estrutural e não meramente com um penso rápido para uma ferida que está aberta e que tem que ser resolvida e por último saúde, lá está, usando um bocadinho aqui esta mesma analogia. Só entrando nas garantias do nosso próprio Estado Social, reforçando o nosso Estado Social, reforçando o nosso país e alterando a economia, que nós conseguimos efetivamente ter outro rumo para o país e temos outro futuro para todos nós que estamos aqui sentados nesta mesa e os muitos mais que nós temos.
Obrigado, Maria. Gonçalo Lopes,
eu diria que é importante, mas para nós não é, digamos que, a nossa primeira medida. Para nós, o aumento dos salários é o central, é aquilo que para nós é o mais relevante. Contudo, a reforma fiscal é importante, mas, repetindo-me como disse há bocado, é importante uma reforma fiscal que se foque no aumento da taxação do capital, uma menor taxação nos trabalhadores, no trabalho, que permita pôr mais dinheiro no bolso das pessoas. Efetivamente é aquilo que o PCP tem feito. Fizemos chegar várias propostas na última sessão, com a redução do IVA para a eletricidade e para o gás, para os 6%. Fizemos chegar propostas para a diminuição do IRS nos escalões mais baixos, mas também no IRC para as micro, pequenas e médias empresas. Todas chumbadas, portanto, fica tudo dito, todas chumbadas, não pelos partidos. Por acaso, tenho ideia que a Iniciativa Liberal, por exemplo, até votou a favor de algumas delas, mas no caso do Partido Socialista.
Ok, obrigado, Gonçalo. Bem, abordando rapidamente a matemática do ensino superior, a questão da revisão do modelo de financiamento do ensino superior, a questão dos modelos de governação do ensino superior e das instituições de ensino superior, a questão da propriedade nacional e internacional, o RGES, são temas do cotidiano. No entanto, não nos podemos alongar muito no debate. E assim eu pergunto também, qual é que é a visão dos partidos para o ensino superior? Qual é que é o caminho a traçar? Muito rapidamente, quais é que são as prioridades para o ensino superior para os vários partidos? João Paes, AD, tens a palavra.
Pronto, em um minuto não dá. Há bocado tentei ajudar com os 20 segundos, sim, resposta rápida. Muito rápido. Acho que é importante sabermos distinguir, ou pelo menos haver um modelo de distinção entre o que é um Instituto Politécnico e a Universidade. Acho que é importante percebemos o que é que cada um, nas suas circunstâncias e na sua especificidade, é e para qual é que irá ter essa normativa no futuro dos jovens que querem entrar no ensino superior. Temos de ter cuidado, na minha opinião, com o número de cláusulas. Acho que hoje em dia vemos cursos que não correspondem depois, a posteriori, à realidade laboral com o seu número de cláusulas, ou seja, ao número máximo de entrada. Relativamente aqui aos encargos, por exemplo, da propina, eu não vou falar da propina, porque isso também daria um debate muito grande, mas acho que é importante é principalmente os encargos mensais, e a Associação Académica de Coimbra fez há pouco tempo a média, estava nos 600 euros, há um ano estava nos 500, ou seja, este valor tende a subir, e obviamente aí a habitação, a alimentação e principalmente nos estudantes deslocados temos de haver uma resposta direta ou indireta nesse sentido. E depois aqui acompanho claramente a revisão do documento RGES, que quer dizer que foi iniciado há 11 anos e tem 11 anos de atraso face ao previsto, e neste momento ninguém sabe o que é que aconteceu com o novo governo, inclusivamente a implementação da comissão constituída ad hoc, mas pronto, revisão do RGES e também a alteração do artigo do REPAES, prejudica os estudantes.
São fronteiras. E eu?
Um minuto.
Tentei ser rápido.
Sobre o ensino superior, tal como o meu colega, não vou entrar na propina, que seria aqui um debate bastante sério, em relação às profissões, bastante diferente, mas diria que o ensino superior tem de ter uma grande proximidade daquilo que é a realidade, e há muitos cursos que não o têm. Nós temos algumas empresas que os TLIRs deles, ou seja, a proximidade com o mercado de trabalho, é extremamente reduzida. Nós temos de passar a levar quem está a estudar para a realidade do mercado, para saber o que é que contam. Defendemos um ensinamento dual, uma proximidade das empresas, pegando uma medida que eu não falei há bocado, que são as zonas económicas especiais, com uma baixa fiscal e económica, para algumas zonas, para conseguir revitalizar o que tu falas, o território, ver zonas onde se possa ter isso, e dar uma autonomia muito maior ao ensino superior, também na liberdade de admissão, e peço desculpa, Mariana, já está nos pontapés, não vale a pena, e ter maior liberdade para escolher os alunos, manter a base do exame final como único método para escolher os alunos que podem estudar, mas ter mais liberdade para escolher quem fica, e ter mais liberdade administrativa para resolver muitos problemas que, estando uniformizado para todo o país, há zonas do país que não conseguem dar a mesma resposta. Sobre, e para terminar, a investigação científica. Acabar um bocadinho com a burocracia que está instalada também nos processos relacionados com isto e tentar diminuir a dependência com o Estado. Sobre o RGES, acho que qualquer pessoa que tenha estudado no ensino superior tem de defender uma revisão do mesmo, por isso acho que aqui seremos mais ou menos consensuais.
Bruno Pedrosa, Partido Livre.
Vocês não querem falar da propina, mas eu vou falar da propina. Porque para além da habitação, que já falámos antes, a propina continua a ser uma barreira no acesso ao ensino superior. E, portanto, para nós, soluções como a devolução da propina a posteriori também não resolvem o problema. Portanto, aquilo que nós defendemos muito claramente é que no primeiro ciclo não deve haver propinas e no segundo ciclo só deve, só, no ano curricular também não deve haver e devemos regular o valor no ano da dissertação. Porque efetivamente o ensino superior não beneficia apenas o indivíduo ou a pessoa que termina e a licenciatura ou mestrado, toda a sociedade e toda a estrutura económica vai beneficiar com maior qualificação das pessoas.
Desculpe interromper, as chances para mais técnicos.
Okay.
Já retomamos.
Podes
começar de novo. Depois vai
ser uma início.
Ficaram sem bater.
Olha isso.
Estava bem, está bem.
É só mais uma questão.
Mais
uma questão. A próxima é fácil.
Falas das propinas.
Eu não queria falar das propinas, é pela questão do tempo.
Tempo, exatamente.
Bruno, deixa-te começar a tua raciocínio.
Aqui a direita não quer falar de propinas, mas nós estamos cá para falar de propinas. E para dizer que para além da habitação, as propinas continuam a ser um fator de exclusão e uma dificuldade no acesso ao ensino superior. Portanto, nós dizemos claramente que no primeiro ciclo é preciso terminar as propinas e no segundo ciclo é preciso terminar com as propinas no primeiro ano curricular e regular o valor da propina no ano da dissertação. Porque, como eu dizia anteriormente, não é só o indivíduo que beneficia com a licenciatura ou o mestrado, mas é toda a sociedade e todo o tecido económico que sai a ganhar. Depois, onde é que eu ia há pouco? Depois é preciso também reforçar os apoios sociais, porque aquilo que defendemos é que seja criado um fundo de apoio ao estudante do ensino superior e que sejam chamadas as empresas altamente lucrativas a contribuir para esse fundo, para que as condições financeiras da família não sejam um fator decisivo no percurso do ensino superior. E depois achamos que também é importante garantir que as instituições do ensino superior tenham acesso a financiamento de uma forma estável e transparente, o que não tem ocorrido nos últimos anos, através de programas há vários anos e contratos de programa. Posso continuar?
Terminar rapidamente, por favor.
Okay. E quando olhamos para o sistema científico e tecnológico português, o que vemos é que é uma grande instabilidade, desde logo nos prazos para a abertura de projetos, ou, por exemplo, a precariedade laboral de quem se dedica à ciência em Portugal. Programas como o DL57 ou o FCT-TNUR mostraram ser bastante temporários e específicos e que não resolvem os problemas estruturais que são precisos resolver. Diria ainda que, para nós, não é aceitável que trabalhos de investigação com duração maior do que 2 anos, como, por exemplo, os programas de doutoramento, não tenham associado um contrato de trabalho com os direitos básicos, como o direito ao subsídio de desemprego ou o direito ao subsídio de Natal. E, portanto, nós defendemos que o estatuto do bolseiro seja revisto, dando condições laborais dignas a quem quer se dedicar à investigação.
Obrigado, Bruno. Daniel, PS.
Bom, um minuto, não é fácil, para o ensino superior. Primeiro que tudo, terminar aquele que é o nosso objetivo nas camas, nas residências. 30 mil camas até 2028 é fundamental, obviamente que é uma medida ambiciosa, mas que nós queremos terminar, obviamente que é faseado, não é em 2028, é uma questão faseada, e portanto esta questão de terminar aquele que é o objetivo do PNAES é fundamental. Não nos podemos esquecer também que foi este governo, e nós gostamos muito de falar da governação, então é importante que se diga toda a verdade. Foi este governo que efetivamente fez o maior investimento no alojamento do estudantil. Por outro lado, a redução das propinas, essa também é um comprometimento que nós temos há muito tempo, é verdade, fomos nós que iniciámos também essa questão da redução das propinas, concordamos com ela, consigo dissociar aqui um bocadinho também por parte da Juventude Socialista, que nós efetivamente lutamos muito, até mesmo internamente dentro do Partido Socialista, para garantir que a propina já não é uma realidade, não deve ser uma realidade no nosso país. E por outro lado, temos hoje outra nuance que há algum tempo não se falava, há uns anos que não se falava, hoje fala-se, que é a capacidade. Nós não queremos condicionar, não queremos que os nossos jovens condicionem a escolha da instituição de ensino superior que estudam pela incapacidade financeira, e portanto aqui o complemento de alojamento, o complemento de deslocação é fundamental para garantir que, obviamente, existe aqui a liberdade de escolha do ensino, da instituição de ensino superior para a qual nós queremos estudar. E para já, é só aqui a questão da revisão do RGES, portanto há já uma comissão, acho que é importante também falar, há muito tempo que as associações académicas estão a fazer esta reivindicação, portanto iniciou-se essa revisão. Aquilo que nós queremos efetivamente é que esta comissão termine o seu trabalho, mas acima de tudo que haja, no fundo, um maior equilíbrio na gestão democrática também, no que diz respeito aos órgãos de gestão das próprias instituições de ensino superior.
Obrigado, Daniel. Mariana Rodrigues.
Eu acho que a discussão em volta ao ensino superior é uma que é necessariamente ideológica, e não há outra forma de a fazer, porque o Bloco de Esquerda rejeita completamente a ideia de que o ensino superior serve única e exclusivamente para formar pessoas, quase como uma espécie de uma fábrica de precários para o mercado de trabalho. É muito mais. O Universitas significa efetivamente que toda a gente que queira aceder ao ensino superior por uma perspectiva de conhecimento, de ciência, de forma de vida, o deva poder fazer. E ninguém deve deixar de estudar por causa de constrangimentos económicos. Essa é a nossa posição de base, e é por isso que nós achamos que faz sentido agir em várias frentes para, desde logo, reverter uma política neoliberal que temos vindo a ver a ser inserida no ensino superior. Para termos noção, nos últimos 15 anos, as GES sofreram uma quebra de cerca de um terço do seu financiamento. As instituições de ensino superior sofreram cerca de um terço, uma quebra de cerca de um terço do seu financiamento, conduzindo-as a uma política de gestão de curto prazo e de sobrevivência de curto prazo, baseada em receitas próprias. É isto que acaba por acontecer. A despesa do ensino superior é de tal forma limitada que nem sequer atinge o 1,5% do PIB. Portanto, desde logo, aquilo que nós queremos para o ensino superior é 3% do PIB investido em ensino superior e em ciência. É um valor essencial para uma área da nossa sociedade que nos vai permitir transformar todo o resto. Portanto, desde logo achamos isto. Depois de eliminar as barreiras do acesso económico ao ensino superior, nós não podemos falar de devolução da propina. Aquilo que o PS fez foi um prémio de fixação para a imigração de jovens. Não é devolução de propina nenhuma. E não é. Sim, muito rápido. O ensino superior é muito difícil fazer em menos de um minuto. Mas para explicar isto muito rapidamente, não é porque é arbitrário, e depois as pessoas que neste momento não conseguem aceder ao ensino superior não vão deixar não vão magicamente começar a poder aceder a ele porque a propina lhes vai ser devolvida supostamente passado 3 anos. Rever o RGES, paridade nos órgãos de governação e de gestão, é essencial para nós. A ação social direta e indireta, sim, uma revisão do regulamento de atribuição de bolsas, um transporte gratuito até aos 25 anos é essencial para conseguirmos cumprir este mesmo valor. Alojamento estudantil, já falámos aqui. Tratar especificamente de questões direcionadas com o racismo e a xenofobia foi uma questão que ficou fora do nosso debate e é essencial falar dela também no ensino superior, especificamente quando estamos a ver cada vez mais estudantes internacionais a serem instrumentalizados para financiar as nossas próprias instituições. Isto acaba por acontecer. E investigação, falei um bocadinho há pouco, e se tiver tempo, irei dizer mais de outras coisas.
Marcelo Lopes, PCP.
Aquilo que nós defendemos para o ensino superior é aquilo que a Constituição defende. Um ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade, que promova o desenvolvimento integral do indivíduo. Tão simples quanto isto. Dividindo em 3 pontos essenciais. Em relação à propina, fim imediato da propina, das propinas, taxas e emolumentos, ou seja, também que abrange aqui coisas muito importantes, como as taxas que se paga de entrada, de ingresso no curso, entre outras coisas, e consideramos também que a devolução da propina, portanto, não corresponde nem a resposta, em particular, por exemplo, para os estudantes que sigam a investigação, que não tendo um contrato de trabalho, também não se podem candidatar à questão da devolução da propina, que é uma coisa que é um lapso, deve ter sido um lapso, do PS. Depois também a questão da ação social escolar, quer ela direta ou indireta, portanto a questão das bolsas, para nós há que olhar para a questão burocrática, diminuindo assim aquilo que é a entrada na vida pessoal dos estudantes, portanto é demasiado exigente e consideramos que é demasiado exigente. A questão depois também das unidades alimentares, a questão também dos materiais de estudo, sobretudo, nós temos estudantes, por exemplo, no Departamento de Arquitetura, que chegam a gastar uns 300, 400 euros a fazer os seus projetos. E, portanto, temos que também atacar aí. E depois na revisão do RGES, no qual somos integralmente pela sua defesa, mas uma revisão dos RGEs que seja pública, que seja participada por todos e que, mais do que isso, que seja uma revisão dos RGEs que permita que os estudantes da Universidade de Coimbra tenham mais poder no seu Conselho Geral do que o Santander.
Obrigado, Gonçalo, pelo teu contributo. Bem, chegamos à pergunta final, e por norma é a pergunta mais fácil, peço que eu faça o mais sucintamente possível. Porque é que o vosso projeto é o mais adequado para os portugueses? João Paes.
Eu aqui posso gastar os 30 minutos que não usei nas perguntas anteriores. Eu, mais do que apelar ao voto, vou deixar aqui uma normativa que eu acho que para quem nos vai assistir depois e que eu acho que vão ser as problemáticas a 10, 20, 30 anos em Portugal. Um território, dois habitação, três que não se falou aqui, mas eu acho que é muito importante, natalidade, quatro a saúde, cinco educação e ponho aqui também na mesa uma reforma do sistema eleitoral. O resto, acho que as pessoas cada vez estão mais informadas, há cada vez mais debates e acho que este também se tornou construtivo para aquilo que nele concerneu e, portanto, dia 10 de março que deseja é aqui ao Daniel Lasanha, que não tenha uma boa prenda de anos, o resto, seja o que Deus quiser.
Obrigado, João. Só se manter ele.
Ao contrário do que tu esperas, espero que o meu candidato tenha uma boa prenda de anos. O Pedro Rica faz as mesmas anos que tu, por isso que nós tínhamos uma prenda e vocês não. Sobre a questão do para dia 10 de março. Primeiro mostrar que votar nos que são, ou os que já estiveram, ou os que tencionam fazer uma geração 2.0, não é solução para Portugal. E apresenta-se uma força política, que é a AD, que tem alguma ambição, mas é pouquinha. E falta aquilo que é fundamental para o país crescer, que é a intervenção na iniciativa liberal. Para jovens, para menos jovens, para crescimento económico, para uma educação, para uma saúde, para todos, universal, de uma vez por todas, e não apenas para alguns, para pôr Portugal a crescer e para levar o ensino superior também ao nível que ele merece estar. Por isso, a AD tem algum tipo de ambição, mas é pouquinha, não chega para mudar Portugal como ele merece ser, por isso o único voto que pode mudar Portugal é um voto na iniciativa liberal e acho que isso tem de ser fundamental.
Bruno Pedrosa, Partido Livre.
O Livre apresenta-se a estas eleições de uma forma muito clara, com três objetivos. O primeiro, crescer em todos os distritos e formar um grupo parlamentar. O segundo, ajudar a esquerda a crescer. E o terceiro, afastar a extrema-direita do poder. Muito simplesmente, propostas como a semana de 4 dias ou a herança social que tem a capacidade de transformar o nosso país e fazer fixar os jovens em Portugal só são possíveis com um voto no Livre no dia 10 de março.
Obrigado, Bruno. Daniel, PS.
Bom, espero que no dia 10 de março o Partido Socialista volte a ganhar. Acho que tenho a certeza, nos últimos 8 anos de governação, é verdade que nem tudo correspondeu às nossas expectativas, mas também é verdade que nós evoluímos muito no nosso país e na nossa sociedade. E estamos muito orgulhosos daquilo que nós fizemos. E se nós, efetivamente, a partir do dia 10 de março, queremos manter aquilo que foi o trabalho, não só na defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública e do trabalho digno, então temos mesmo de votar no PS para garantir que a extrema-direita, ligada com o resto da direita, a iniciativa liberal e a AD, efetivamente não tomam o país. E, portanto, temos aqui uma base muito positiva, temos orgulho nos nossos 8 anos de governação, em várias matérias, em nada nos envergonha, e, portanto, sabemos bem o que queremos para o país, assim como nós já quisemos para o país durante estes oito anos de governação, queremos continuar a governar. Muito obrigado.
Mariana Rodrigues, Bloco de Esquerda.
Eu vou prescindir de fazer um apelo ao voto enfático ao Bloco de Esquerda para fazer um apelo ao voto ponto, porque nós neste momento fazemos parte de uma geração que está a sentir-se subrepresentada em tudo. Neste momento, a maior parte da nossa geração está a pensar, pondera, pelo menos é aquilo que as nossas sondagens nos dizem, em fazer um voto de protesto e em votar num partido que não consegue representá-las de todo, que não pondera representá-las de todo, que não pondera sequer ser um partido democrático. Por isso, eu acho que é essencial nós conseguirmos compreender que para conseguirmos ter um país de futuro perspectivado por nós, que nos ouça, democrático, capaz de responder aos nossos anseios no trabalho, no ensino superior, na habitação, na saúde, no clima, é essencial votar, ir votar no dia 10 de março. É essencial ir votar no dia 10 de março em partidos que sejam efetivamente democráticos e que vão responder às nossas mesmas, aos nossos anseios. Isso é essencial. E nós vimos de vários anos, últimos anos, de um momento de problemas criados, mantidos e agravados, efetivamente, pelo Partido Socialista, essa é a verdade, e o Bloco apresenta-se a estas eleições com o compromisso de negociar um compromisso à esquerda capaz de responder aos nossos mesmos anseios. Portanto, nós não podemos construir construir um programa e um projeto de futuro para o país sem pensar em saúde, em habitação, em trabalho, em clima, em direitos garantidos e adquiridos, e neste momento muitos deles estão a ser novamente postos em causa. E é por isso que faz sentido votar Bloco, e é por isso que nós achamos que só uma maioria à esquerda pode efetivamente resolver os problemas que também foram criados.
Gonçalo Lopes, PCP.
Bom, antes de mais, garantir aos portugueses que tudo o que seja medida positiva, a CDU estará lá. Tudo o que seja medida positiva para defender os interesses dos trabalhadores, do povo e da juventude, a CDU estará lá. Depois, garantir também uma coisa. O PCP, com os seus mais de 100 anos, é a força que sempre combateu a direita nas formas que ela assumisse, e sempre combateu e sempre foi o baluarte do combate à política de direita. E, portanto, no dia 10, o voto é na CDU.
Obrigado, Gonçalo. Bem, chegamos assim ao fim do nosso longo, mas produtivo debate. Na minha opinião, queria já agradecer a todos por terem estado presentes, por terem dado outra oportunidade do público e do eleitoral também se informar melhor, e deixar também um apelo ao voto, porque a abstenção é neste momento um dos principais inimigos, não só à democracia, mas também àquilo que é o dia-a-dia partidário e tudo mais. E assim, agradecer-vos e desejar um resto de uma boa campanha eleitoral a todos.
Obrigada.